Ciro Miranda cobra explicações sobre denúncias de corrupção na Petrobras.
Comissão aprova projeto que proíbe ligações telefônicas sem identificação.
Sugestão popular de legalização da maconha começa a ser debatida no Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso se reúne daqui a pouco para decidir sobre vetos presidenciais. Um dos vetos a ser votado será a do projeto que estabelece regras para a criação de municípios. Autor da proposta, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defendeu a derrubada deste veto.
Ele lembrou que após 12 anos em análise no Congresso Nacional, o projeto foi aprovado por maioria nas duas casas.
E segundo Mozarildo Cavalcante, ao contrário do que afirmou a presidente Dilma Rousseff, ao justificar o veto total à matéria, a proposta não vai significar mais gastos públicos e nem a criação desenfreada de cidades novas.
De acordo com essas novas regras, no máximo 185 municípios serão criados e não serão criados do dia para a noite, porque tem uma série de exigências a serem cumpridas e ela disse que ainda resulta no aumento de despesa para manutenção. Ora, no nosso projeto está claro que o recurso que vai ser utilizado é o recurso que o município de Altamira, por exemplo, recebe hoje. Ele vai dividir o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, pela população dos dois municípios, do município que vem a ser criado e do município que remanesce.
Essa será a primeira sessão do Congresso Nacional em que a decisão sobre vetos será aberta.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado aprovou hoje projeto que proíbe as empresas de telefonia fixa ou móvel de oferecerem serviço que bloqueia a identificação do número originador da chamada. O objetivo é impedir o anonimato de quem discou. Repórter Nara Ferreira.
Isso ocorre quando, em vez de informar o número de origem, aparece no telefone a expressão bloqueado, restrito ou não identificado. O projeto também impede que as empresas cobrem valor adicional pelo serviço de identificação da chamada. O relator, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, explicou o projeto.
Em todos os contatos telefônicos com consumidores, bem como nas ligações de empresas destinadas ao público em geral, deverá ser informado o número de telefone que permita o imediato retorno da chamada.
O autor do projeto, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, justificou que as chamadas não identificadas têm sido usadas pelo crime organizado, por estelionatários e chantagistas e também em trotes e golpes que muitas vezes deixam as vítimas aterrorizadas. Ele argumenta que a identificação do número de quem discou permite o rastreamento de criminosos e autores desses golpes. Vital do Rego lembra que chamadas com origem não identificada também são feitas em campanhas de telemarketing que ferem direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. O projeto segue para votação na Comissão de Ciência e Tecnologia.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também hoje dois pedidos de empréstimos externos para os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná.
Os empréstimos precisaram de uma autorização especial do Ministério da Fazenda porque a situação fiscal dos estados não é satisfatória.
Em uma classificação que vai de A a D, o Rio Grande do Sul recebeu do Tesouro Nacional uma nota C-, enquanto o Paraná foi avaliado como C+. A avaliação D é tida como desequilíbrio fiscal.
Os empréstimos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ao Rio Grande do Sul serão destinados 200 milhões de dólares.
E ao Paraná, 60 milhões de dólares. A decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Senado.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, cobrou do governo explicações sobre o gerenciamento da Petrobras devido a denúncias de envolvimento da estatal em esquema de pagamento de propina a diretores.
E essa é apenas mais uma de muitas outras denúncias envolvendo a companhia nos últimos anos, disse o senador. Ele citou como exemplo a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, por um preço superior ao que realmente valia.
Ciro Miranda também se referiu ao aparelhamento político da Petrobras e à manutenção artificial do preço dos combustíveis, o que gerou prejuízos à empresa.
Segundo Ciro Miranda, essa irresponsabilidade do governo pode comprometer as contas da Petrobras, o que, no entender dele, evidencia uma das características da administração do PT, a falta de gestão, de planejamento e de marcos regulatórios.
E tudo isso tem como consequência o desarranjo do país, cujo crescimento econômico pode ser de 1,5% neste ano, disse o senador goiano.
O governo da presidente Dilma deve uma satisfação à sociedade sobre a gestão da Petrobras, um dos maiores patrimônios da nação brasileira. E é hora de o Brasil acordar para o quadro preocupante, não só com a gestão da Petrobras, mas também com da economia do país.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, rebateu as críticas à economia. Ela reclamou que versões negativas dos índices são usadas para passar a ideia de que a economia está fora de controle.
A senadora também discorda de quem reclama que o superávit primário de 2013 foi pequeno e que o governo deve conter os gastos correntes para aumentá-lo neste ano. Ela entende que reduzir esses gastos seria ruim para o país porque significaria menos dinheiro para a saúde e a educação.
Segundo Vanessa Graziottin, um dos dados positivos de 2013 foi o aumento dos investimentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, na região norte. Só no Amazonas foram 11,2% a mais que em 2012.
Nos últimos quatro anos, dos 321 bilhões aplicados pelo BNDES, 81 bilhões foram direcionados para o estado de São Paulo, o que mostra como nós precisamos democratizar mais a distribuição desses recursos e fazer com que empresas pequenas também acessem esses recursos.
O senador Jorge Viana, do PT, manifestou solidariedade às famílias atingidas pelas cheias do Rio Madeira e do Rio Acre. Ele disse que algumas estradas estão interditadas e quatro cidades já decretaram situação de emergência.
Segundo o senador, o governador Tião Viana já entrou em contato com autoridades do Peru para garantir o abastecimento de combustível no estado.
Jorge Viana disse também que está trabalhando pela liberação de 9 milhões de reais do governo federal para os atingidos pelas enchentes. Ele ressaltou ainda a importância das ações de prevenção de catástrofes.
A ONU diz, para cada um real que se gasta na prevenção, se economiza 7 reais no socorro e na ação após as tragédias ambientais ocorrerem.
E para tentar minimizar os estragos provocados pelas cheias do Rio Madeira, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, pediu ajuda do governo federal.
Ele disse que milhares de famílias estão desabrigadas no estado e muitas pessoas estão isoladas, sem acesso à comida e à água potável.
O senador informou que o Rio Madeira está 17 metros e 70 centímetros acima do nível normal.
Creio que, nesse momento, o governo federal poderia liberar os recursos de fundo de garantia por tempo de serviço para as famílias atingidas pela enchente, para que elas possam contar com uma ajuda extra para recomporem suas vidas, bem como liberar recursos emergenciais para os municípios atingidos pelas cheias, a exemplo do que foi feito no passado nas cheias dos estados de Santa Catarina, do Rio de Janeiro e demais estados que sofreram com desastres.
A legalização do cultivo caseiro, do comércio em estabelecimentos licenciados e do consumo da maconha começa a ser discutida pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, vai ser o relator da sugestão, assinada por mais de 20 mil pessoas que querem a descriminalização da droga.
Mas para dar seu parecer sobre a questão, Cristóvão quer antes ver esclarecidas algumas dúvidas.
Ele quer saber, por exemplo, se a legalização vai reduzir o problema da violência, se a droga tem benefícios medicinais e se a descriminalização vai afetar o consumo.
Outra dúvida de Cristóvão se refere ao impacto disso sobre o nível de educação das pessoas e sobre os valores da população.
Eu vou tomar a minha posição no momento certo, depois de um longo debate com cientistas, com usuários, na medida que seja possível isso, com líderes religiosos, filósofos, antropólogos, políticos. Vamos ver o que aconteceu nos países que tomaram essa decisão, como na Europa, algumas cidades americanas, recentemente o Uruguai. Vamos analisar para que, no fim, esse assunto que é relevante, ele seja também um assunto enfrentado.
Exerça a sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.